atleta. Hoje o podcast está pesadíssimo. Estou aqui com o Elmer Calves, um cara que é para mim uma grande inspiração. Conheci esse cara, gosto de usar a memória em março de 2016. Tive o privilégio de vê-lo ali fazendo um curso, uma formação em coaching. E esse cara já era multicampeão. Ele vai contar isso daqui a pouco, um pouquinho. Se for contar muito, a gente vai precisar de dois episódios. E assim, hoje a gente, de lá pra cá, a gente veio sempre conversando, eu vim aprendendo muito com ele. Hoje a gente aproveitou esse espacinho na agenda dele para dar um resumo aí. Hoje ele trabalha com a seleção francesa de vôlei de praia. Então, esse momentinho, quero agradecer já que ele tirou um espaço das férias dele para estar aqui com a gente, compartilhando aqui um pouquinho. Você vai aprender, com certeza, muita coisa com esse cara. Obrigadão, Elber, desde já por estar aqui com a gente.
Eu que agradeço pelo convite, na verdade é uma satisfação. Hoje eu até disse para a Jennifer, ela, mas você vai trabalhar nas suas férias? Falei, não, vou fazer um pouco das coisas que eu amo fazer, que é falar sobre esporte, que é falar sobre coaching, que é falar sobre preparação, né? E para mim você é um dos caras que hoje tem apostado muito nisso e que já é uma realidade muito grande, até porque ama o esporte e se preparou muito bem para fazer isso, né? Eu sou do tipo da pessoa que hoje eu não utilizo meu tempo, não uso meu tempo para falar com pessoas que não agregam, e você é um cara que agrega muito.
Pô, genial. Cara, você falou uma coisa agora que tem um cara da Paraíba que eu gosto muito, né? Um grande amigo também, o Isaac Holanda, deixar um abraço. Hoje de manhã a gente estava conversando sobre isso, porque ele postou algo parecido. Para de seguir no teu Instagram pessoas que não te agregam. E aí eu fiquei, putz, caramba, agora o Elmer tá aqui vindo na mesma direção. O Isaac também tem uma bagagem grande aí com esporte, com basquete lá. Mas e aí, Elmer, pra gente começar, te perguntar um pouquinho da sua saga. A gente vai pincelar ainda, vai ter um passeio, vai no presente, fala de futuro, volta no passado, mas você tem passagem com parte de preparação física, na parte de preparação técnica e tática, e na parte de, se quiser até separar, preparação técnica e preparação tática também, e com preparação mental, que é uma coisa que você domina muito também, essa parte de entender, putz, esse comportamento aqui, eu sei o que é que vai somatizar, e essa dor, que é uma coisa que eu gosto de falar, a somatização da dor, essa dor está sendo somatizada por um determinado comportamento. Então você entende de físico, de técnico, de tático, de mental. Então vamos começar ali pelo onde você começou, para a gente pegar para ser o primeiro capítulo.
Cara, o primeiro capítulo é bem interessante, porque eu fui atleta de voleibol indoor profissional, fui atleta da seleção brasileira, mas com 9 anos de idade, quando eu comecei a minha vida esportiva, eu caí direto no voleibol, não escolhi outro esporte, na verdade. E com 12, 13 anos, tive um personal trainer, um preparador físico. Na época, não se falava ainda de personal trainer, mas eu conheci um cara que para muitos era um maluco. Você vê, estamos falando de 13, quando eu tinha 13 anos, estamos falando de 32 anos atrás. E, por incrível que pareça, eu não lembro sobre o nome dele, mas uma hora acho que ele vai lembrar de mim. Marlon, ele era já campeão brasileiro de peteca. E esse cara era fascinado por programação neurolinguística.
Então, peteca é o badminton, que a galera vai te matar.
Peteca,
não,
peteca,
peteca.
Peteca, peteca.
O badminton vai matar a gente.
Não, peteca mesmo, ele era campeão brasileiro, mineiro. E ele já era aluno de educação física na época. E ele me apresentou um programa. Ele falou assim, olha, eu trabalho hoje com PNL. No Brasil, ninguém sabe o que é. Mas eu gostaria de fazer com você, porque eu acho que você é um cara que é um cara promissor, apesar de ter 13 anos, convocado para a seleção brasileira, e eu gostaria de fazer esse trabalho com você. E falei assim, olha, mas o trabalho que me indicaram foi um trabalho de um preparador físico. Ele é, mas a preparação física para mim, ela vem em segundo plano. O primeiro plano para mim hoje é fazer um treino mental, um trabalho mental dentro de uma ferramenta nova, que é a programação neurolinguística. Com 13 anos de idade, cara. E eu fiquei com esse cara dos 13 aos 16. Não entendia muita coisa do que eu fazia, mas eu tive resultados realmente que eu vim acolher quando eu fiz 20 anos de idade. De como me preparava para os jogos, de como me preparava para os treinos, de como me preparava para as minhas provas. Foi um trabalho fantástico, fantástico, fantástico. E desde então eu sou fascinado por isso tudo, né? Então, e depois disso eu parei de jogar muito novo, na verdade. E quando eu retornei, eu já retornei com uma proposta para ser treinador. E essas coisas afloraram novamente e eu comecei a utilizar algumas ferramentas de neurolinguística sem saber que estava utilizando, né? E quando eu comecei a fazer minhas formações em coach, que eu realmente descobri de onde é que eu tinha, não facilidade, mas de como é que eu conseguia olhar o jogo de uma maneira diferente. E como é que eu conseguia trabalhar um pouco nos atletas de uma maneira diferente.
Que massa, esse cara é bastante visionário, para 30 anos atrás o cara já entendeu o poder da PNL, é realmente algo fora da curva. É.
Eu lembro da apostila que ele me deu com 1000 páginas, que eu li aquilo ali, e que ele realmente, hoje, assim, grande parte do conhecimento que eu tenho foi apresentado por ele.
Porque hoje, ainda hoje, se a gente fala de treino mental, de visualização, ritual pré-competição, ritual pré-treino, ainda tem gente que patina ali, né? Que, não, só tenho que ir lá e jogar a tua bola, não precisa disso. E não entende isso, que é bastante relevante, né?
Eu hoje, estou há 1 ano e meio na Europa, e quando eu saí daqui para lá, eu acreditei que fosse ver grandes evoluções nesse tipo de treinamento e eu vi exatamente o contrário. O tanto que eles não acreditam, o tanto que eles não utilizam, e não estou falando só da questão do treino mental, da própria psicologia do esporte, eles estão num ciclo, que eu acredito que na vida tudo é cíclico, eles estão num ciclo de voltar a acreditar pelos resultados acima da média que alguns países estão tendo, algumas culturas estão tendo, como a cultura norte-americana e como a cultura brasileira. Então eles estão sendo obrigados a começarem a abrir essa porta novamente, uma porta que eles fecharam alguns anos atrás.
Que massa, cara. Então quer dizer que a gente lá, e olha só, a gente às vezes está aqui e às vezes não, né? Quem está aqui acha que não é reconhecido, que ainda está engatinhando, mas a gente já está servindo até de inspiração, né? Assim, está sendo observado por algumas culturas europeias lá que
não. Eu não sei se isso passa a ser uma crença. Mas eu não sei se isso passa a ser uma crença limitante nossa, enquanto profissional, de olhar para os Estados Unidos, de olhar para a Europa, falar assim, não, agora eu vou para o primeiro mundo e vou buscar conhecimento. Claro, né? Você vai para um país desse, você tem que ir com o seu copo pela metade, porque senão você não vai absorver nada. Mas é exatamente o contrário. Eles não contratam brasileiros à toa. Essa é a grande janela. Eles contratam hoje, nós, profissionais de voleibol de praia no mundo, somos 18. Então são 18 técnicos, sem contar em preparador físico, que estão atuando no mundo. E nas principais seleções do mundo. Então, eles já buscam conhecimento. Ah, o vôlei de praia é um esporte brasileiro. Não. Eles estão buscando a experiência de um profissional em uma determinada área.
Massa. Então, a gente já viu como foi o começo como atleta. E aí começou como treinador já de vôlei de praia ou começou como treinador de quadra?
Quando eu voltei na quadra, só que eu tinha uma vontade muito grande de continuar no voleibol de praia, além de ter jogado voleibol de praia, claro, e tive um convite de uma amiga que estava jogando circuito brasileiro e falou assim, meu, olha, a gente não tem ninguém para treinar a gente, na verdade eu estava saindo de uma empresa onde eu trabalhava e me deu um tempo de 6 meses para saber o que eu ia voltar a fazer, se eu iria voltar a jogar, porque ainda tinha idade para voltar a jogar, ou o que ia acontecer, e eu tive esse convite. Na primeira semana eu ministrei alguns treinos e fui picado pela paixão de estar à frente de um time. Na época, isso eu estou falando de 2002. A partir de então, não parei mais. Continuei, joguei alguns torneios, joguei alguns campeonatos de quadra, mas realmente minha visão já estava toda mais para dirigir as equipes do que para como estar com
jogadores. E o que, que te tirou da quadra e te levou para a areia?
Olha, boa pergunta. É uma pergunta que eu tive que trabalhar muitos anos atrás para entender a resposta dessa pergunta. Na verdade, eu coloquei responsabilidade nas minhas escolhas por outros motivos. Eu fui pai de 16 anos. Quando eu fui pai da minha primeira filha, Camila, eu estava já na seleção brasileira e estava morando em São Paulo. Eu jogava num clube no interior de São Paulo. E essa gestação pesou um pouco nas minhas costas, óbvio. Quando eu voltei já com o intuito de parar de jogar profissionalmente ou de jogar de uma maneira mais... que eu pudesse ficar mais próxima da minha ex-esposa por causa da gravidez. E fui, não forçado, mas fui condicionado a continuar um pouco mais. E continuei por mais 2 ou 3 anos. Na época existia muito espaço para jogadores da minha altura, na verdade. Né? Os jogadores eram altos, mas não tão altos igual são hoje. Que também era uma crença limitante minha. Apesar de ser um jogador extremamente técnico e de entender muito da parte tática do jogo, eu acabava me limitando um pouco, não sei se eu vou ter futuro, não sei quantos anos eu vou continuar jogando. E isso foi uma coisa que pesou negativamente nas minhas outras escolhas, porque com 22, 23 anos ela ficou grávida novamente, então eu já estava no segundo filho, e resolvi parar. Resolvi parar para poder estudar. Né? Tanto é que a minha primeira escolha foi fazer educação física, e depois de 1 ano e pouco eu parei realmente, falei, não quero isso para mim, não quero estar perto do esporte, não quero viver isso mais, fui fazer marketing. Depois fui pensar em fazer administração e no final acabei voltando. Quando eu passei a jogar vôlei de praia, foi de indicação de um dos técnicos da seleção brasileira. Ele falou assim, ah, mas se você hoje não acredita mais na quadra, vou te dar dois caminhos. Provavelmente daqui uns meses vai ser apresentada uma posição nova no voleibol, que é a questão do líbero, e acredito que você tem todo o perfil para jogar isso, ou você pode tentar o vôlei de praia. E eu acabei tentando o vôlei de praia por não aceitar a condição de jogar como líbero, de jogar só no fundo da quadra, só passando. Então, fui pro voleibol de praia, porque eu achava um esporte mais completo, onde você tinha que mostrar realmente habilidade em todos os fundamentos, que era mais a minha característica, e fui. Rapidamente me destaquei, mas também não dei continuidade, né, por essas questões. Onde eu colocava um peso muito grande nisso.
Na questão familiar.
Mas engraçado, né? De repente eu vou falar isso, de repente outros atletas, outros técnicos passaram por isso. Eu coloquei muito peso na questão familiar, só que alguns anos depois eu acabei me separando. Ou seja, a distância do dia a dia com os filhos eu acabei não tendo, por estar separado e nem continuado a jogar.
Delicado, né? Não dá pra voltar e dizer assim, putz, se eu tivesse feito diferente, porque aí também, nem digo hoje, né? Mas mesmo naquela época quando, de fato, putz, eu... casamento, o relacionamento termina e, putz, eu queria abrir mão de tanta coisa por essas outras tantas coisas. Que louco. Isso, com certeza, tem muito atleta que passa, porque, e se a gente fala de nível Nordeste, a nível mundial, né, você passa muito tempo fora de casa, né, principalmente finais de semana, que é quando as competições acontecem, na maioria das vezes, até você chegar no ápice do circuito mundial e você joga meio de semana. Mas até lá você vai jogar um bocado de final de semana, torneios universitários, torneios amadores, às vezes torneios profissionais em categorias inferiores, assim, não tão fortes. Você vai jogar final de semana, então quando você ficaria com a sua família, você não está com a sua família, né? Você vai ter que estar viajando.
Exatamente. Daí, acho que a grande importância, não só de um treinamento mental, mas de um processo de coaching. Porque muitas dessas situações eram historinhas que eu mesmo criava para mim, dentro de mim, né? Confundindo um pouco quais eram os meus valores principais e quais eram os valores mais importantes para mim naquele momento e o que eu deveria escolher. Eu sempre colocava um peso maior na história que eu contava para mim mesmo. Então, depois de anos, na verdade, depois de muito estudo realmente, de muito processo de coaching, você passa a entender o porquê de algumas escolhas, né? E você consegue hoje ajudar muitos atletas. Não é para que você dê a resposta, mas para que eles mesmos descubram a resposta.
Suas próprias escolhas, né? É. E trazer luz para o que, assim, cara, às vezes você está insatisfeito com isso e acha que aqui é a raiz de todos os problemas. Aí olha só um pouquinho para o outro lado e aí? Porque a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Aquela ideia, principalmente quando a coisa não está indo tão bem, que a gente vai já falar dessa cultura resultadista aí. E aí, para a gente vir na cronologia... Foi no vôlei de praia que você teve seus maiores resultados.
Como treinador, principalmente. Todas as equipes que eu dirigi, elas foram equipes de destaque no circuito nacional. Todas. Hoje eu tenho mais respostas para esses resultados, mas todas foram muito... As primeiras foram por ser de Brasília, uma cidade onde não tinha praia e onde o vôlei de praia era praticamente impossível de ser praticado. Né, mas se você olhar a própria história do voleibol brasileiro, muitos atletas saíram de lá e muitos atletas de vôlei de praia treinaram em Brasília. Né? Então, assim, foi muito isso de como uma equipe de Brasília consegue se ranquear no circuito nacional, como é que uma equipe de Brasília consegue ir ao pódio no circuito nacional, Brasília não tem praia. Mas também os atletas eram muito bons tecnicamente e tinham um entendimento do jogo muito grande. Então, eram times que se casavam, né, casavam a minha mentalidade com a mentalidade dos atletas e a própria vontade e a paixão de estar ali todos os dias, de realmente se entregar ao processo, que não é um processo simples. E todas as equipes foram equipes bem colocadas no circuito nacional. E a partir de 2006, se eu não me engano, já tinha equipes na seleção brasileira. Foi onde eu comecei a representar o Brasil em competições internacionais, indo até 2016. Então foram 11 anos de seleção brasileira.
Quando o Elman fala time, é porque é uma dupla, mais um preparador, é toda uma equipe, né? Nesse sentido que fala time. E Elman, agora você falou aí de Brasília, veio um déjà vu aqui pra mim. Foi em Brasília que uma vez o circuito brasileiro, o Banco do Brasil de Vôlei de Praia, levou caminhões de areia. Eu lembro dessa cena muito clara, assim, eles levando a areia de praia pra montar um circuito, assim, quando o circuito tava ganhando força. Isso acho que no final da década de 90, não sei se foi num shopping, era um estacionamento.
É, nós tivemos competições nos shoppings, mas o evento que marcou o Brasil, que até hoje deixou um legado para o Brasil, foi em 2004, assim que Ricardo Emanuel ganhou a medalha de ouro na Olimpíada. Brasília, o primeiro torneio após a conquista foi em Brasília, por ser a sede do Banco do Brasil, porque ser a capital brasileira. Uhum. Então eles montaram duas caixas de areia gigantescas, então você deve estar falando disso. E essas quadras permanecem até hoje. E ali nós fizemos um centro de treinamento, que hoje nós temos ali fácil 300 praticantes de voleibol de praia, de todas as categorias. E foi um outro espaço que eu tenho muita paixão por esse espaço, porque eu comecei, assim que o circuito saiu, nós montamos uma quadra, compramos um poste, colocamos ali e em 2-3 anos nós tínhamos mais de 100 alunos. Fantástico.
É, pra você ver, um investimento desse fica um legado. Daqui pra frente, quem não entender por que tem atletas de Brasília dando certo, tá aí a resposta, né?
É um dos motivos de Brasília ser uma referência como treinadores e como atletas.
E aí veio 2016, você sai da seleção brasileira, pelo que você falou.
Eu fiquei em Brasília até 2011, aí eu já tinha alguns compromissos com a Confederação Brasileira. Na verdade, nós trabalhávamos sempre, a ideia era trabalhar um atleta mais jovem com um atleta experiente. E foi em 2010 que nós conseguimos montar um time da Lili Maestrini com a Ângela. A Ângela, atleta de Brasília, mais experiente, e a Lili, a grande promessa do voleibol de praia. Então a Lili foi para Brasília e nós fizemos um acordo que de 2010 a 2012 ela ficaria em Brasília, porque ela era do Espírito Santo, só que ela já estava casada com a outra jogadora cearense, então ela estava entre Espírito Santo, Fortaleza e Brasília. Então nós fizemos um acordo que ela ficasse em Brasília de 2010 a 2012, e em 2012 eu viria para Fortaleza para montar um centro de treinamento aqui com ela. E assim foi feito. E nessa transição, nós viemos para cá com um outro time, que a Lili passou a ser a atleta mais experiente do time, e uma jogadora mais jovem, que é a Rebeca, que hoje está classificada para a Olimpíada. Então eu vim em 2012, e eu tinha um contrato, um pré-contrato, para ficar de 2012 a 2016 em Fortaleza, nesse projeto.
É, e aí você fez um grande trabalho aqui, né? Eu lembro de...
Aí realmente os resultados foram, como eu gosto de falar, acima da curva. Até então, eu já era bicampeão sul-americano como treinador, já tinha algumas conquistas no circuito mundial, mas com a mudança para cá, realmente, com os times que foram montados aqui, veio medalha de bronze no circuito, medalha de bronze na Copa do Mundo, medalha de bronze no Pan-Americano em 2015, várias conquistas, várias medalhas nos grandes lances do circuito mundial. Realmente aqui, nos últimos 6 anos, os resultados foram acima do esperado, realmente.
Muito resultado mesmo, sensacional. E aí, para fechar agora, último ciclo, e a gente falar de uma coisa que a gente começou a falar aqui nos bastidores, dessa cultura resultadista aí de prospecção, de patrocínio. Aí vem 2016 para cá, você viajou quando para a França?
Foi exatamente o que aconteceu, 2016, nessa previsão de voltar para Brasília em 2016, eu realmente parei de viajar para o circuito mundial, continuei trabalhando nos times, mas eu tinha um sonho, que era terminar o curso de psicologia, e tinha me programado entre 2016, se não classificasse para os Jogos Olímpicos no Rio, eu iria parar de correr o circuito mundial, continuar correndo o circuito brasileiro, e voltar em 2018 para o circuito mundial. Então eu fiz essa programação, em 2016 eu parei, e em 2018, quando eu estava pronto para voltar para o circuito mundial, eu recebi um convite que eu já havia recebido há 7 anos consecutivos, que era para trabalhar na Europa, e a proposta era muito bacana, de fazer um ciclo olímpico até 2020, renovável para 2024 na França, onde vão ser os Jogos Olímpicos, em Paris. Então eu tenho essa meta, na verdade, não é uma meta, é um sonho de estar nos Jogos Olímpicos como treinador principal. Então, eu acabei aceitando o desafio, não pensando em 2024. Porque se eu pensasse em 2024, para mim era uma coisa já meio que realizável. Porque em 2024 a França vai participar das Olimpíadas. Então, eu precisava algo mais que me fizesse um desafio maior. O desafio era classificar a França em 2020 para Tóquio. E nós fizemos aí nos últimos 1 ano e 6 meses os melhores resultados da história da França no voleibol de praia.
Que massa. Isso aí eu tive a oportunidade de ver, uma vez você veio pra cá, acho que foi setembro, não?
Foi fevereiro.
Foi fevereiro, foi. Tava no circuito e as meninas vieram pra cá, toda essa bagagem, já pensando realmente pra 2020, e tá em cima aí, né? Daqui é o quê? 8 meses.
8 meses. Nós ganhamos a primeira fase da Continental Cup, que é uma parte, são 3 caminhos pra você se classificar. Pelo ranking mundial, pelo pré-olímpico que teve na China em outubro, e pela Continental Cup. O nosso caminho ainda é pela Continental Cup. Nós ganhamos a primeira fase, vamos jogar a segunda fase em maio, classificando, nós vamos jogar a fase final em junho, ganhando, nós vamos direto para Tóquio.
É, agora você falou uma coisa aí que eu gosto de... Bem, chegamos ao presente, né? Então, você tocou agora num ponto. Vocês jogam em maio, depois jogam em junho, e Jogos Olímpicos, o vôlei de praia é geralmente na segunda metade, né, dos Jogos Olímpicos.
Começa na segunda.
Então, vamos dizer, você joga ali no final de julho. Cara, e a periodização, como é que fica aí? Porque aí você, né? Eu sei que você entende da parte física também, por isso que eu vou fazer aí, vou te puxar um pouquinho para o lado físico. Você sabe, não, você domina, né? Isso. Como é que fica a periodização? Maio, junho, julho. 3 meses no topo aí.
Eu não consigo falar de periodização se eu não citar o nome de um cara para mim que é meu mestre.
Esse nome é poderoso agora. Escuta, grava esse nome aí que ele vai dizer.
Júlio César Fernandes. Foi o cara que realmente... Não vou falar que ele mudou, porque eu não acredito que ninguém mude a nossa história. Mas ele faz parte de um espaço muito grande do conhecimento que eu tenho como profissional hoje. É um cara, além de ser muito experiente, todo o Ceará conhece esse cara. Em todas as modalidades esportivas, esse cara é referência. Mas ele tem uma visão de como se preparar um atleta que hoje eu posso te dizer que a Europa está encantada. Por quê? Porque eu levei todo esse conhecimento comigo para a França e hoje faz uma diferença muito grande. Então, falar de periodização sem falar em Júlio César, para mim, não consegui te explicar o que eu faço hoje. Porque realmente o cara, ele é dono de um sistema de treinamento hoje fantástico. Que ele vai conseguir, em breve, tá terminando um doutorado em cima disso. Em cima do doutorado dele, tem uma participação grande da seleção francesa também. Então, falar de periodização sem falar dele é complicado. Mas o vôlei de praia, ele é um esporte bem particular. É, para quem não conhece o vôlei de praia e para quem entende de preparação física, é você comparar o vôlei de praia ao tênis. Porque são muitas competições durante o ano. Hoje em dia, depois de vários anos, a maioria dos preparadores físicos entendem que realmente um pico ou dois picos para a gente não faz tanto sentido. Você tem que estar jogando num nível físico durante a maior parte do ano. Então, assim, é difícil você periodizar para a Olimpíada. A não ser países como o Brasil hoje, que já tem seus classificados, então você pode pensar em fazer uma periodização dos Jogos Olímpicos. Mas países que estão ainda na corrida olímpica, eles não podem se dar o luxo de pensar na Olimpíada. Eles precisam se classificar primeiro. E a classificação vai até dia 20 de junho de 2020. Então, um mês antes da Olimpíada. Né? Hoje, o que eu penso para a França, o que nós estamos pensando, classificar a França. O grande objetivo é classificar a França. Independente, nós temos chance pelo ranking, a nossa maior chance é pela Continental Cup, mas toda a periodização vai até a fase final da Continental Cup. As Olimpíadas, para a gente, realmente, em Tóquio, é uma questão de se classificar. Acho que o grande resultado, a grande medalha para a França em 2020 é conseguir, depois de 16 anos, classificar um time para os Jogos Olímpicos. Então, nós vamos jogar a Olimpíada com o restante que nós temos. Entendeu? O grande objetivo é a classificação, né? Até porque todos nós sabemos que os Jogos Olímpicos, eles são jogos diferentes. Eles não são olímpicos. A própria história dos Jogos Olímpicos faz os atletas pessoas diferentes. E o campeão olímpico, ele não é aquele que está mais bem parado fisicamente. Né? Enfim, para mim, ele tem uma concepção maior ali dentro. Então, a periodização está feita. A nossa preparação vai até junho de 2020, que é a fase final da Continental Cup.
Eu gosto de tocar sempre nesse assunto de periodização, cara, porque assim, quem escuta a gente, na sua maioria é atleta ou pessoas envolvidas com o esporte, com a gestão do esporte. E é fantástico como a periodização influencia isso, porque você é atleta que está, independente da sua faixa etária, não é só a minha periodização, é a minha competição principal esse ano. Então é lá que eu vou ter um único pico. Aí você vai ter 300 dias no ano para estar preparado em 2 dias de competição. Os outros 298, com perdão da expressão, perde até valor. Se for olhar 2 picos de performance durante o ano, tem tanta coisa que acontece durante o ano e a gente olhar para a periodização de um jeito diferente. Eu acho muito massa exatamente isso quando a gente vê atletas e equipes, enfim, o esporte performando, né, vamos dizer assim, em altíssimo padrão por um longo tempo. Né? Não, é diferente, mas não tem como a gente falar Por exemplo, se hoje a gente vê o Flamengo, os caras não tiram o pé, não baixa o padrão de performance, oscila por uma questão que são... Existe um adversário, né? Existe um adversário, você não está jogando só. Mas e você vê no tênis, acho legal que você pegou o do tênis, mas existem hegemonias, pronto, eu quero dizer isso. Porque você vai construindo uma hegemonia, se você for pensar, eu só vou ter dois picos de performance durante 365 dias, como é que você vai construir uma hegemonia? Porque para você construir uma hegemonia, você tem que estar ganhando direto, você tem que estar no topo direto. E às vezes as pessoas dizem, não, hoje eu podia perder. Não, essa competição não era importante. Vem essa história depois que perde, geralmente. É,
faz parte
de um ciclo. E não é isso que é periodização. Tipo assim, não, isso faz parte. Perdeu porque faz parte. Tem que... Aí em fevereiro está perdendo, em março está perdendo, em abril está... Não, porque o foco é lá em novembro. Isso não é periodização. Isso é, tem muito mais a ver com desculpa do que com periodização. Mas eu acho fantástico exatamente quando está perto assim. Porque a pessoa diz, vixe, mas aí se ganhar em maio... Né? E principalmente quem é mais old school, vamos dizer assim, poxa, mas como é que você vai estar no pico em maio, junho, julho? Hoje em dia a gente tem uma ciência, e você sabe disso, né? Ciência de recovery, de toda a preparação e o STP do julho, né? Que isso tudo é levado em conta.
Olha, você tocou num assunto, né? Eu sou Fluminense de coração, né? Na verdade, mas eu tô apaixonado pelo trabalho que está sendo feito no Flamengo, porque eu posso te dizer de carteirinha, ele é muito, muito próximo do que o próprio STP e o que nós estamos tentando não confirmar, né? Porque quando você confirma algo na ciência, é sempre assim, a conclusão é sempre inconclusiva, né?
Uhum.
Mas parte do mesmo princípio, que chama-se periodização tática. Os técnicos hoje no Brasil, que são claramente a favor dessa periodização tática, que nasceu em Portugal, e formou grandes treinadores hoje, que são os melhores treinadores do mundo, como Pep Guardiola e outros. Não estou aqui para contar essa história, mas para você entender exatamente como funciona. O Flamengo hoje, o que o Flamengo faz hoje, foi o que o Fernando Diniz tentou fazer no Fluminense alguns meses atrás, o que o Fernando Diniz está tentando fazer no São Paulo, e o que o Jorge Jesus conseguiu fazer no Flamengo, que ele chama-se periodização tática. Não sei se todos eles estão usando o nome real da periodização, mas é periodização tática. E essa periodização tática, eu posso te dizer com 100%, ela vem 60%, 60% a 70% na base da preparação do mindset do jogador. Então, para desmistificar logo o grande segredo, ele é 70% tático e 30% técnico. 70% tático e 30% técnico. Desse 70% tático, ele é 80% cognitivo. Então, são aulas em quadro. São explicando exatamente como são as funções, o que você precisa fazer dentro da quadra. Mas, antes de ele explicar o que você vai fazer, ele explica todo o porquê do projeto e, no final, ele vai ensinar como fazer. Então, os treinos são curtos, intensos, com a parte de recovery gigantesca e só com um material que o jogador adora, que é a bola. Então, toda a preparação física, ela é feita com bola. Todo treino, ele é 70% tático. A grande mágica do negócio é essa. Entendeu? E, assim, é um cara que é português, que ele sabe de onde vem a preparação tática e, com certeza, ele estudou muito isso. E que hoje, para o brasileiro, que para mim é uma crença limitante gigantesca, principalmente da parte dos treinadores, muitos treinadores, isso não é novo, não é novo, um time que foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro com 80 e poucos pontos no circuito, que não perde não sei quantos jogos. Peraí, tem alguma coisa diferente.
Como é que você vai dizer que nunca foi feito? Isso não é novo, mas pelo menos não tinha ninguém fazendo.
O Barcelona fez durante alguns anos, o Real Madrid fez, depois o Chelsea fez e não é novo. Ok. Eu entendo quando um treinador diga, eu não preciso fazer um curso na Europa para entender de futebol. Hoje eu sei que eu não preciso fazer um curso na Europa para entender de voleibol de praia. Mas existem coisas que elas estão ali guardadas num baú que poucos têm coragem de mexer. Porque eles preferem conseguir continuar num caminho que dá resultados hoje medianos e medíocres do que tentar o novo. E poder ser julgado como um maluco ou como alguém que não sabe o que está fazendo ou coisas do tipo. Entendeu? Daí vem a grande, para mim, a grande Para mim é claro o que o Flamengo está fazendo. É claro, eu sou fluminense e conversei com um assessor do Fernando Diniz, eu sei o que ele estava fazendo e vejo tudo isso. O que nós fizemos hoje no STP foi unir algo que casa na preparação física, na priorização, que casa, que entra como uma luva dentro da priorização tática. Que eu não consigo desenvolver 100% ainda na Europa pelas próprias barreiras que existem culturais para isso. Que é a mesma barreira que um técnico, quando traz a priorização tática para o futebol no Brasil, ele encontra. A gente está encontrando para exatamente fazer da mesma maneira, reproduzir da mesma maneira na Europa. Nossa. Mas que não vai demorar 6 meses para acontecer. Porque ele consegue prevenir lesões, ele consegue deixar o jogador mais motivado para treinar, ele consegue fazer com que o jogador se dedique mais aos treinos e que consiga descansar mais. E esse descanso vem da parte psicológica, da parte física, da parte mental e de uma reconstrução de um outro pilar muito importante, que é a familiar. Então, quanto mais tempo você tem para descansar, mais tempo você tem para estar com quem você gosta. Então, ele não é só uma parte do processo. Que você vê em campo, ele é lindo de ver hoje. Mas eu posso te dizer com 100% de certeza, ele é um trabalho muito mais mental, voltado para a organização tática, do que aqueles termos exaustivos de repetição, repetição, repetição. Até porque, para mim, olha, vou começar a falar aqui, não paro mais.
Já tem 3 coisas, chega, me deu um calor aqui, nossa, agora...
E onde eu bato com muita gente, na verdade, em qualquer tipo de processo, até o processo de coach ou treino mental, para mim, repetição não é treino. Então, para mim, quando eu escuto algo de hoje nós vamos treinar e fazer 1000 repetições para um fundamento, repetição para mim não é treino. Ou você está engajado no processo ou não está. Se você estiver engajado no processo, você trabalha por eficiência. Além de, eu vou fazer 1000 toques. Não, eu preciso que você faça 100 toques com esse objetivo. Fez os 100 toques, foram 10 minutos, acabou o treino, você vai para casa. Então, aquela famosa repetição, treino exaustivo, até a morte, na parte técnica hoje, só traz para mim prejuízo. Um monte de técnico vai querer bater a partir disso, mas para mim... Essa repetição, para mim, esses treinos exaustivos na parte técnica, para mim, ele traz mais prejuízo do que benefício.
Cara, por isso que eu disse, você tocou no ponto, que quando fala de repetição, eu lembro muito do livro do Jordan, que ele diz, não é só fazer a mesma coisa várias vezes, porque senão você pode se tornar um grande especialista em fazer a coisa certa do jeito errado. Não, você precisa fazer a coisa certa do jeito certo. E aí, quando eu tava falando isso, eu disse assim, Timóteo, mas... O fim justifica o meio. Eu falei, cara, agora eu vou ter que puxar para a fisiologia. Se você faz a coisa certa, mas do jeito errado, você se cansa mais, você se desgasta mais. Então, se você está cansado, automaticamente vai vir um cansaço mental. Então, a probabilidade é que você estresse com o passar do tempo, ligue o F e você sai da modalidade. Por quê? Tá fazendo a coisa certa, só que do jeito errado. E se o teu corpo não te tirar da modalidade, né? Porque a fadiga, né, a dor crônica, enfim. E aí, atletas que só repetem, você falou que a treinador vai achar ruim, eu vou falar muito agora da galera de natação. Vai só fazer piscina, não sei quantas mil piscinas, aí vem uma dor no ombro, que ninguém sabe por quê, uma dor no cotovelo, um vício, não, mas vai lá, tá crescendo o volume de treino, volume, né? Mas, enfim, vamos arrumar menos problemas do que a gente arrumou nesses 5 minutos aqui.
Mas é uma parte importante, sabe, Timóteo? Eu acho que não é ir contra uma estrutura de treinamento, né? Uma estrutura que trouxe grandes resultados. Acho que a grande sacada hoje é você entender que se fala... Eu vou falar algumas coisas erradas, porque eu já não sei nem falar português. Não é nem falar português, não falo mais nada. Se você entender qual o processo hoje, qual a importância que se dá hoje para o famoso treino mental, onde a neurociência vem com uma enormidade de informações, onde todo mundo hoje, o treinador hoje, como a gente está falando de treinamento, o treinador hoje ou o atleta hoje que tiver a coragem de dizer eu nunca ouvi falar em treino mental, eu nunca ouvi falar em coach esportivo, eu nunca ouvi falar em psicologia do esporte, eu nunca ouvi falar em trilhas mentais, trilhas neurais, eu nunca ouvi falar em treinos mentais, eu já falei mais de neurociência, ele está mentindo. Porque mesmo o cara que ocupa 80% dele no Instagram e no Facebook, ele vai ver, ele vai ouvir, ele vai ler. Se ele vai acreditar ou não, é um outro processo. Mas o processo está, para mim, hoje, se você olhar a própria fisiologia, onde as coisas começam e terminam, existe ok. Existem dúvidas até hoje.
Uhum.
Mas uma coisa é clara, a sua mente, o seu cérebro coordena um processo. Por isso que esse gênio, Jorge Jesus, gênio por quê? Porque ele foi buscar um processo que já está aí há mais de 20 anos e ele entendeu como é que funciona o processo. Entendeu como é que funciona o processo e eu já faço, não faço, mas eu comecei a usar isso há 10 anos atrás para a melhoria técnica, de um gestual técnico de um jogador. Porque é claro que você pode começar um gestual técnico como chutar, como arremessar, como empurrar, como fazer um saque, pelo que o gesto técnico te propõe. E óbvio que dá certo, porque sempre deu certo. Agora, quando você passa a entender o modelo mental de um jogador acima da média, ele constrói ao inverso disso. Ele constrói ao inverso. É simples, você pode fazer 10 metáforas por isso. Você não constrói um prédio sem ter uma planta. Você não começa a construir e chegou a algum lugar.
O Daniel Senna, do Ceará, ele diz que é como a gente vê a figura. Né? E o jogador fora da curva, ele vê a Matrix, ele vê o binário ali.
Tento dizer que o jogador acima da curva, ele vê um jogo mais lento. Para todo mundo, o jogo é muito acelerado e para ele é mais lento. Porque ele tem um trabalho mental muito grande em cima daquilo. Ele entende como é que funciona. Ele entende o que o esporte propõe. Ele entende a tática do jogo. Tá entendendo? Ele entende a tática. Ele sabe que ele é destro e que ele precisa atacar uma bola um metro dentro da quadra. Então ele constrói tudo para atacar uma bola um metro da quadra. E não ele começa pelo passe para talvez atacar a bola um metro dentro da quadra. Essa é a priorização tática. Você explica primeiro a parte tática do processo e o porquê aquele fundamento vai ser usado para aquele produto final. E depois desse entendimento, você começa a trabalhar o gesto técnico e não ao contrário. Não sei se tu conseguiu entender o processo.
Eu ia perguntar o seguinte agora. Você usa vídeos para isso?
Uso.
Muitos vídeos. Porque, e aí, como é o desafio para ti? Que aí os atletas agora vão querer filmar. Até porque hoje em dia, com o advento da tecnologia, não dá mais para o atleta também dizer que eu não tenho como me filmar. Também isso já vai ser outra mentira. Porque assim, o atleta se filmar e perceber, ter a noção, isso aqui que o meu treinador está falando e é isso daqui que eu preciso ajustar.
Na verdade, a gente pode usar os quatro canais, eu posso usar para quem é visual os vídeos.
Entendi.
Para quem é sinestésico, realmente você deve tocar no jogador, você deve posicionar ele dentro da quadra, você deve mexer ele dentro da quadra. Para quem é mais auditivo, uma conversa, ele já consegue visualizar aquilo. Então, daí vem os treinos mentais.
Uhum.
Você primeiro tem que saber quais são os canais de entrada daquele jogador, como ele se comporta. Hoje, eu procuro dar feedbacks para o head coach hoje da seleção, parcerias que tendem a dar mais certo pelo complemento de um perfil comportamental e de outro. Né? Ou treinar aquele mindset para ele, naquele momento, ele se comportar mais com um determinado perfil comportamental para que ele possa dar mais resultado para o time em si. Nossa. Entendeu? Então, isso para mim é treino mental. E quando você passa a usar mais esse tipo de ferramenta, você passa a usar mais horas para esse tipo de treino e menos horas para o esforço repetitivo.
Para estar ali no sol, batendo bola. Entendi. Massa. E muitas vezes eu falava, no esporte eu pergunto muito aos atletas, principalmente quando eu estou com o treinador, né, com a treinadora. Mas você explicou o que ela está fazendo errado? Expliquei. E o atleta conseguiu entender que existe uma diferença abissal entre, não, mas eu falei, né, o teu punho, o teu tornozelo, ajeita a coluna, mas é sinestésico às vezes, né? Tem que entender os quatro canais, mas isso é surreal. Realmente aí a gente tem bastante pano pra manga.
Mas, Timóteo, olha, o que fazer? 90% dos atletas sabem. Por que que eles repetem? Sim. Mas o como é muito importante para eles. Eles precisam entender todo o processo. Porque o que fazer, você pode perguntar para qualquer jogador. Ele sabe o que fazer.
É saber apertar o botão certo para ele dizer, pois tá bom, vou fazer.
Acho que vem muito dessa conscientização, vou usar o termo tático mesmo, conscientização tática do jogador em relação àquilo. Entendeu? Ele pode ter 10, pode ser bom em 10 fundamentos. Se ele não entender do jogo, ele pode se limitar a ser um mediano. Como você vai ver jogadores menos qualificados tecnicamente, mas monstros taticamente, que são os fora da curva. Não tem, se você olhar hoje dentro do futebol, do basquetebol,
todas as modalidades,
você tem jogadores, aqueles habilidosos, né, que são os famosos craques ou os talentos natos, que para mim é uma coisa totalmente...
Dizia.
Que não faz parte do negócio, é o povo diz. E tem os caras que entendem do negócio. Eu conheci vários jogadores extremamente habilidosos em 10 fundamentos, que eles eram cortados, eram os primeiros cortes da seleção. E ficava aquele cara grande, que você olhava, ele não, ele não passa bem, ele não levanta bem, ele ataca mais ou menos, mas bloqueia muito e entende muito do jogo. É ele que fica.
Entende do jogo.
Ele entende do jogo, ele entende do jogo. Porque jogadores habilidosos como o Ricardinho do Ceará, jogadores habilidosos como o Diego, que entrou e fez a diferença no jogo do Flamengo, eles são habilidosos. Eles treinam a habilidade que eles têm. Na verdade, eles fortalecem as habilidades que eles já têm, que eles construíram. Mas a inteligência tática deles é muito grande.
É, e aí eu ia puxar até para uma modalidade, como você falou, não sei se você acompanha muito tênis, eu lembro, vou arrumar mais uma confusão agora. Cara, eu gostava de ver o Verdasco jogando em espanhol, porque tecnicamente, dentro do patamar onde ele estava, né, com o Federer, com o Djokovic, ainda tinha ali outros grandes nomes, o Nadal, obviamente, mas você percebia que era um elemento passional tão grande que ele conseguia... Cara, aquela coisa assim, tipo, ele entra na mente do adversário, né? E o Verdasco conquistou grandes resultados quase sempre com isso. Ele tinha determinadas jogadas que ele repetia exaustivamente até o cara dizer, ah, tá bom, chega, eu não vou mais, cara. Tu vai fazer isso de novo. Tipo, ele cansava mentalmente o adversário e eu ficava, caramba, ele não... Não é como se ele se limitasse àquilo, mas ele dizia, eu vou fazer você desistir. Aí depois que você faz isso uma, duas, três vezes, o adversário diz, ah, eu vou logo parar agora, porque ele vai me cansar e eu vou perdendo o cansaço. E se você parar pra pensar, não é técnica, a gente não tá falando de técnica, a gente tá falando de mentalidade. É um game totalmente mental. E eu via isso no Verdasco, eu dizia, esse cara é muito louco assim. E lá na Espanha ele era extremamente amado e querido, porque diziam exatamente isso. Ele não é tão bom, mas tem esse sangue espanhol. Então era exatamente essa coisa que eles diziam, poxa, é mental o negócio, não tem o viés cirúrgico, como a gente pode ver às vezes um Federer ou quem tem mais tempo via um Sampras ou um Agassi fazendo, não tem esse cirúrgico, mas enfim, é um cara que vê o jogo de um jeito muito, muito diferente.
Eles veem assim, os relatos das entrevistas que eu fiz com... Porque tudo isso que eu falo hoje, ele faz parte de uma coletânea de entrevista muito grande. Né? Eu tinha que entender primeiro como é que a mente do campeão olímpico funciona. Tanto é que eu escalei, fiz um, não sei se tu lembra, eu escalonei os campeões, do campeão estadual, do campeão nacional, do campeão mundial e do campeão olímpico. Tinha que ter um diferencial ali, porque eu vi jogadores sendo heptacampeões mundiais e de serem um desastre nos Jogos Olímpicos. Né? Como eu vi jogadores serem um desastre dentro de resultados extraordinários no circuito mundial e serem campeões olímpicos. Né? E para mim, uma coisa não cancela a outra, isso é claro. O treino mental não cancela o treino físico, não cancela o treino técnico e não cancela o treino tático. Mas o treino mental, ele é para mim hoje o diferencial. Ele faz com que o atleta ele saia da curva. Ele sai da curva. Sai da curva e, olha, por mais que se fale nisso, ainda são 10% para mim dos atletas profissionais que realmente investem e que acreditam nesse tipo de trabalho. Né? Muito por um descrédito que o treinador dá processo. O treinador dá processo. E eu vivi isso na pele.
Eu sei, eu imagino.
Vivi isso na pele. Quando as minhas atletas passaram a fazer um processo de coaching, um treino mental, eu achava aquilo ali parque de diversão. Então eu cortei muito do processo. Até o momento que eu falei assim, não, peraí. Eu vou fazer, vou entender como é que funciona. Foi onde eu lembrei toda a minha história como jogador e o porquê é que eu vi o jogo de uma maneira tão mais clara. Na verdade é essa. E falei, cara, o que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente matando todo um processo por ignorância. Ignorância no fato de... Tô vendo, não quero acreditar, e como é que um processo desse vai ser mais importante do que eu faço aqui 10 horas por dia, e o cara vai fazer ali uma hora por semana e ele vai ser melhor do que eu. A verdade pura é essa. E o treinador vai e limita aquilo. O treinador passa a ser contra, ou ele passa a fazer parte de um processo contrário daquilo. Entendeu? Hoje, para mim, o treino mental, o processo de coaching, o processo de psicologia esportiva, ele obrigatoriamente tem que começar pelo treinador. Ele não começa no atleta, ele tem que começar pelo treinador. O treinador tem que ser um ponto de apoio. E se o treinador não tiver esse conhecimento, não tiver essa vivência, ele vai ser um ponto, um peso morto para o jogador.
Nossa, cara, eu vou dizer a frase, todo podcast eu falo isso. Acho que até na vida eu falo isso direto. Fico feliz de saber que eu não estou ficando doido. Porque eu falava isso, defendo isso demais, porque é de pelo menos conhecer o treinador. Quando eu só chego ao atleta, né? Quando eu, pô, eu gostaria de ir lá e conhecer seu treinador. E eu cheguei uma vez e a atleta falou assim, não quero que você vá lá, não quero que você vá. Aí eu perguntei, mas por quê? Não, porque vai ser uma pressão a mais. Aí eu falei, mas como assim uma pressão? Ah, porque já tem meu pai, já tem fulano, já tem um monte de gente me pressionando, e se você ainda for também, eu falei, não, então peraí, então não tem diversão. No treino você não se diverte, você já acha que aquilo é pressão. Aí não, é porque todo mundo ali já tá querendo ver o que eu tô fazendo ali, esperando o que eu vou fazer no sábado, aí eu, nossa, peraí, então eu volto, vou falar com os pais da menina, ó, vamos tirar o pé, porque... E a menina é muito boa, nível nacional, seleção brasileira, e eles, ó, a gente tira o pé, ou ela vai sair da modalidade, porque ela tá fazendo aquilo, tô me segurando para não citar nomes, para poder dizer o que eu quero dizer exatamente agora. Ela tá fazendo aquilo em busca de um amor, né, como a gente sabe, do desenvolvimento humano, ela tá fazendo isso em busca da atenção, do amor, do carinho do pai. Então, se a gente olhar isso como repreensão, tipo, não treinou bem, você não competiu bem, aí ela vai dizendo, ah, então se eu já tô fazendo mal, eu vou parar. Então a gente tem que estar sempre elogiando para ela dizer, ah, então eu quero treinar mais, eu quero competir mais, eu quero viajar mais. Ela, a gente vira, e a gente não vai conseguir inverter essa situação falando só com o atleta, exatamente como você... Porque eu peguei agora, por isso que eu tô dizendo, tô ficando doido, porque eu disse, a gente não adianta só falar com o atleta. Ela, a gente já entendeu, agora é com vocês, pai e mãe.
Mas acho que é o... Não vou falar segredo, que não é um segredo, mas acho que é uma, ficha que deve cair para muita gente, como a gente vai passar a falar de resultado. Todo mundo olha demais para o resultado. Demais para o resultado. Né? E esquece de curtir o caminho. Esquece de curtir o processo. Eu sempre digo com meus atletas, eles esperam tanto pela competição e colocam tanto peso na competição que eles deixam de curtir os 35 minutos de uma partida. Consegue entender? Eles treinam 300 horas para jogar uma partida de 35 minutos, que pode ser desclassificatória, porque o cara vai jogar um torneio classificatório. Ele tem uma partida. Ele pode ganhar e seguir, e ele pode perder e voltar. E ele passa a esperar e colocar todo o prazer dele, a felicidade dele, nos 35 minutos. Sendo que, para mim, a felicidade tem que estar no dia a dia, tem que estar no processo todo, tem que estar no caminho. Eu uso um exemplo simples. Você vai, pega a massa, você prepara o bolo. Na hora de comer, você está cansado. Na hora de comer, você está preocupado. Na hora de comer, você está triste. Entende? Para mim, essa cultura de resultado, ela tem que estar muito clara na visão do atleta. E na visão de quem patrocina também. Porque é muito fácil você pegar um atleta vitorioso com algum resultado e colocar a tua marca nele. Mas eu tenho certeza absoluta que esse cara vai ter muito mais visualização, que esse cara vai ter muito mais resultado em cima do que ele está propondo, se ele pegar esse jogador e fizer com que ele curta o processo todo, que ele construa uma história com esse jogador para que o resultado apareça, não que ele vá em cima do resultado. Entendeu? Esse é o grande lance. Você trabalha, para colocar toda a expectativa em uma semana de competição. Uma semana de competição é um bônus. Competição, para mim, é bônus. Pódio, para mim, nada mais é do que alguma coisa que alguém vai colocar no teu pescoço e dizer assim, você hoje foi melhor do que ele. Aí você fala assim, hoje eu fui melhor do que ele, então vamos dobrar a meta, né? A felicidade nunca chega. Entende? Para mim, a felicidade tem que estar no processo. A hora que você chegar na cidade para competir, a hora que você chegar, pô, sábado eu vou competir, sábado eu vou me divertir. Sábado eu vou botar pra fora aquilo que eu gosto de fazer, eu vou jogar. Nossa. Agora, se você coloca um peso muito grande na preparação, esse peso é dobrado na competição. Esse peso é dobrado na competição. Se você coloca hoje tua marca num atleta vitorioso, tua marca, ele vai ter que reproduzir o dobro daquilo pra tu ter um resultado, cara. Se tu começa lá, sabe, lá do princípio, colocando, divulgando aquilo, estou preparando... o resultado é muito mais gostoso, muito mais palpável. Né?
É mesmo. Não, eu concordo pleno, absolutamente, até em cima disso que a gente estava falando antes de começar, porque a história, você não conta a história de 2 dias, né? Ah, cheguei aqui para competir, competição foi boa, competição foi legal, vencemos e estou muito feliz. É, isso não é a história, isso é o final da história. A história, ela vem do processo todo. E é o que eu digo quando trabalho com atleta, essa parte de mercado, de prospecção, eu digo, cara, a gente vai precisar contar a tua história. Aí, contar a história aqui, meus treinos? Não, eu treino assim, não, isso é teu diário. Quer saber quando você nasceu. Para ele entender, né, no primeiro momento, eu digo, não, você conta aí como você nasceu, como você entrou na modalidade, o que, é que vai acontecer. E aí vai vendo pontos marcantes, e aí é incrível que eles mesmos dizem assim, caramba, eu não lembrava desse momento tão especial para mim. Eu falei, pois é, o teu patrocinador tem que saber disso aqui. É, quem investe em você tem que saber disso aqui. Teus seguidores têm que saber disso daqui, porque além de conectar, né, porque a dor, o sofrimento em sentido positivo, a luta diária, as vitórias, as pequenas vitórias conectam. Porque você imagina, pô, o cara que trabalha ali de segunda a sábado, né, no domingo, ele vai lá, ele quer ter um momento de alegria. E aí a gente fica nessa... Eu acho que isso é a cultura resultadista, né? Ele é um pouco disso, de meio corrida dos ratos. Você fica ali de segunda a sexta trabalhando, para no sábado e domingo eu ver meu time, eu ver meu esporte, eu fazer o que eu quero. Né? Não existe alegria no processo. Então, e por isso que eu digo, compartilha isso. E aí, no sábado e no domingo, o cara não vai para o evento esportivo, ele não vai para a quadra para ver você vencer. Ele vai para a quadra para te ver. É totalmente diferente. Tá entendendo? Eu tento fazer isso, sabe? Com Além do Pódio, com método, com cliente aqui no produto online. Quer entender? Ó, aí o cara vai lá no ginásio, a menina vai no ginásio, vê a jogadora e tira uma foto com ela. O resultado dali já nem importa mais, porque ela já tirou a foto. E já vai ficar marcado para sempre na memória daquela criança, daquela adolescente, daquela pessoa. Pô, eu tirei uma foto com ela. Pô, eu tirei uma foto com aquela jogadora. Pô, admiro demais aquele cara. O resultado vem depois. Agora, isso é fruto de quê? De se plantar uma conexão. Porque, assim, o que eu gosto de dizer também pro atleta. Cara, você não vai treinar com material esportivo, com a marca do seu patrocinador? Então, se você postar uma foto com isso, né, puxando bem, estratégia mesmo de mercado que eu digo, posta foto treinando com as marcas dos teus patrocinadores, porque ele quer mídia. Se você só posta a foto no fim de semana, é só uma mídia. Se você posta todo dia de treino, são 8 mídias, 7 de treino, 1 de competição. A gente quer mídia, olha fora da... ele não quer resultado, ele quer mídia, porque às vezes você tem lá um resultado, vamos até falar, juntando com o Instagram, com tudo rapidamente, o Instagram só te mostra para 7% de quem te segue. Você ganha, aposta 7% de quem te segue, vai ver que você ganhou. Os outros 93% não vão saber que você ganhou. Se você posta todo dia, 7% de todos os dias vão ver o patrocinador. Aí o cara vai lá e, pô, essa marca acredita no esporte. Então, se a gente não consegue desconstruir essa cultura resultadista, o esporte fica cada vez mais dependente de um grande resultado. E aí a gente vai já entrar na história das meninas aí, que é o que eu tô segurando. E eu gosto de cutucar isso, porque isso não é uma cultura derrotista. Uma vez eu fui falar isso com um ex-atleta, ele disse, ah, então o cara tem que entrar pensando que vai perder. Eu não vou dizer isso. Eu falei, não estou dizendo que você tem que pensar em perder. A gente tem que pensar em ganhar, mas antes de ganhar tem que pensar um bocado de coisa também. Tem que pensar um bocado de coisa. O treino tem que ser consciente. O treino é consciente? Você não está indo lá hipnotizado, treinou, me disseram que eu vou competir no final de semana. O treino é consciente, então, deliberadamente... Tem que postar, tem que compartilhar, tem que ter momentos de alegria. O treino não é escondido, não é um momento de sofrimento, censura. Então, assim, pô, compartilha. Gente, hoje no treino aprendi isso, hoje no treino... Então, porque isso vai... Eu acho que essa é a grande sacada. Porque, assim, se a gente for ver, e nomes que hoje eu vejo no topo e não estou no topo à toa, vou puxar de novo um pouquinho do tênis, a Naomi Osaka. Duas coisas que ela fez fantástico. Ela posta um bocado de coisa simples, extra tênis, que você diz, pô, essa mulher, ela é muito normal. Essa mulher, ela é fora da curva jogando tênis. Quando ela sai da quadra, ela é muito normal. E isso é sensacional. E isso faz com que ela consiga vender produtos que não tem nada a ver com tênis, né? Porque você vê ela, sei lá, tomando um café. Aí você, pô, olha o café que ela toma. Inconscientemente, você vê, pô, o café que ela toma. E você vai conseguindo aumentar um leque de possíveis investidores. E ela fez uma coisa que pro tênis vai ser eterno. Ela ganha da Coco Gauff uma francesa de 15 anos, e ela chama a menina para dar entrevista. Eu falei, pô, quando ela chama, né, eu vi a manchete, pô, ela é tenista, vence e chama a perdedora para dar entrevista. Aí eu falei, pô, isso aqui já tá fora da curva. Aí, e ela pede pra menina, fala, pô, fala você como é ter a sua idade e tá aqui no topo do tênis. Ela, mas eu perdi, as pessoas querem ouvir quem vence. Ela falou, não, eu acho que pro tênis e para essas pessoas é mais importante o que você tem a dizer do que o que eu vou falar. Então eu falei, pô, isso aí é o antídoto da cultura resultadista. Se a gente consegue escutar, às vezes, o que um segundo, um terceiro tem para contar, um quarto, né? Tem, naquela modalidade, naqueles campeonatos em que o bronze é vencido. Então, pô, o quarto, para mim, acho que é o que mais sofre. O cara já caiu do ouro e prata, né? Aí a chance de ter uma medalha, aquilo não anula a história que o cara tem para contar. Pô, é injusto a gente dizer que um quarto olímpico é aniquilar um quarto olímpico, porque às vezes você pega, como você mencionou isso, eu achei sensacional, o cara é multicampeão mundial, na Olimpíada ele é quarto lugar, aí o cara virou menos, tá entendendo? Ou, como assim a gente...
As pessoas conectam através de histórias,
né? Exato, pô, aquele quarto lugar tem uma história tão massa pra contar, independente de ser multicampeão mundial, e a gente precisa, e os atletas vêm meio nessa, seguindo a manada aí, de que não, só vão me ouvir se eu for terceiro, aí... Não, e aí, quando eu tô aqui individual, com cliente, com atleta, é bem quebrar essa crença, limitante mesmo. Não, as pessoas querem te ouvir.
Se você olhar eu não me lembro, eu lembro de poucos, não de posts, mas de poucas entrevistas onde os jogadores admitem que jogaram mal. Post, você não vê nenhum post do tipo, pô gente, hoje eu treinei muito mal. Deus me livre no que eu fiz hoje, mas amanhã é outro dia. Não, você só posta os momentos bons, de treinos bons, de situação boas, e aquilo ali não é a realidade. Né? Existe um ciclo para aquilo ali. Né? Muitos dias você treina bem, muitos dias você treina mal. Ah, hoje eu discuti com meu treinador. Esse tipo de coisa não se passa. Mas são histórias do dia a dia. Entende? Você não vê nenhum jogador falar assim, hoje eu treinei muito mal, hein? Hoje eu tomei uma do meu treinador porque realmente estava completamente desligado, mas ontem eu não dormi bem. As pessoas não falam as histórias. Elas postam momentos. Né? Tá aí uma ficha.
É.
Mas o jogo, não vê, os jogadores não postam. Eu digo isso para as minhas atletas. Fala muito bonito. Você posta o jogo bom, o jogo ruim, você coloca o resultado. Não, coloca o jogo ruim. Por que não colocar? Ah, mas como é que... Cara, isso é a realidade do processo. Isso é a realidade do processo. Ah, mas eu tenho vergonha do quê? Que você tem vergonha? Não jogou bem. O importante é você entender o porquê que você não jogou bem e passar por cima disso, criar uma nova estratégia para você. Agora você tem que entender o que acontece. Os resultados, se você perguntar para um campeão, por que você não jogou bem? Ah, não jogou bem por isso. Ah, eu joguei mal, mas eu ganhei. Mas eu sei que eu joguei mal. Ah, eu joguei muito bem, mas perdi. Não adianta nada jogar bem. O cara é direto. O cara é consciente, o cara tem uma verdade muito grande dentro dele, então ele sabe avaliar os processos, né? E esses grandes campeões, sim.
Nossa, cara, agora eu vou... A gente falou muito Flamengo, eu vou citar uma entrevista que eu vi do cara do River, que eu gosto de ver a imprensa de fora, que ainda aqui ainda tá muito fruto do resultadista, da cultura resultadista. E o cara fala assim, cara, a gente se desconcentrou, porque deu 35 minutos, o jogo tava morto. A gente não chegava no gol, eles não chegavam no nosso gol. A gente, acabou. Vamos segurar que daqui a 10 minutos a gente é campeão da Libertadores. E aí o resultado foi aquela reviravolta em 5, 8 minutos. Pô, faltavam 10 minutos, não pode desligar. Mas o que eu achei massa, assim, foi o cara dizer, cara, a gente estava bem, e de fato se você vai ver o jogo, até dadas as devidas proporções, o River estava melhor. E assim, a gente tá falando de um ponto isolado, que se a gente for buscar, tem vários momentos aí no esporte, né? E aí, simplesmente, a gente relaxou. Ele diz, pô, a gente relaxou, viu o jogo morto. E aí, enfim, aí são as maravilhas do esporte, né? Que a gente diz, ah, por isso que o futebol, não, isso aí tem todas as modalidades, tem essa relaxada, e aí...
Daí eu vou meter a faca, fora da curva eu vou meter a faca de novo, porque eu assisti o jogo em um canal, não vou citar o nome dos indivíduos, mas eu escutei 80% do jogo dos comentaristas dizendo mais um erro técnico, mais um erro de passe, Mais um erro técnico. Mas o Flamengo não mudou a estrutura tática até o final. Até o final. Os gols, da maneira que saíram, são da maneira que saem o tempo todo, como saiu ontem no 4-1. Ele acredita na estrutura tática. Ele repetiu a estrutura tática. Ah, depois ele tem que mudar no segundo tempo. Ele não mudou. As mudanças que ele fez foram pontuais, depois de mudanças infelizes do outro lado. Mas ele continuou numa estruturação tática. Mentalmente extremamente forte, emocionalmente muito pesado. E os jogadores no final sabiam disso. Tanto é que a comemoração não foi acima da curva. A comemoração foi igual a todos os jogos.
Sabe, a gente já sabia que isso ia acontecer. E sensacional essa comparação que você fez agora, exatamente. Erro técnico, mais um erro, mais um erro, mais um erro. Porque isso pode acontecer na vida de diversos atletas que, putz, tem alguém apontando, né? Que sempre tem aquela voz, às vezes interna, às vezes externa. Tu errou de novo, tu errou de novo, tu errou de novo. Mas você está fazendo, está obedecendo a um treino tático, né? A uma mentalidade tática. Continue que é ali, é o caminho, né? Aí não, vixe, errou, vixe. Ó, já falei 3 vezes que tá errado. Aí a pessoa desobedece. Mais um pouquinho, né? Vamos dizer assim, era o pote de ouro, né? Tava quase lá, tá quase lá, né? É aquela figurinha lá, o cara tá batendo aqui, o diamante tá quase ali atrás. E tem muito isso, eu falei recentemente de conteúdo de mente consciente, mente inconsciente, subconsciente, que é exatamente, às vezes o pior é quando a voz é interna, né? Cara, desiste, ou isso não vai dar, né? E imagina como aconteceu com o River e o Flamengo, não, né? Você pega exatamente um divisor de águas disso daí. Mas eu quero que você conte, por favor, não cita nomes, que aí agora fica difícil. Você trabalha com essas meninas, convive com essas meninas bem mais. É uma pessoa que não faz um circuito bem e uma pessoa que está indo super bem, aí uma não tem patrocínios, né? Uma não tem investidores e outra tem vários, né? Que é provavelmente uma história... Alguém está contando uma história muito bem e alguém não está contando nada aí, né? Conta aí esse case aí.
Não, para mim tem uma coisa clara. Isso é a minha visão, tá? Existem investidores que... O investidor nunca investe no meio. Ou ele investe no bad boy, ou ele investe no bom garoto.
Certo.
Por isso que você vê grandes casos de jogadores que não tem lá um grande perfil para se mostrar para toda a sociedade. Aquele jogador, ele recebe muito dinheiro pelos resultados que ele traz dentro de campo. Mas nada mais é do que uma estratégia de você dizer que você investe num bad boy, como sempre foi. Mas existem jogadores que fazem anos fantásticos, principalmente em esportes individuais, né? Eu considero o vôlei de praia um esporte individual, como eu te disse, que fazem circuitos ou fazem temporadas totalmente acima de qualquer expectativa. Você sabe que aquele time vai performar, mas ele performa de uma maneira extraordinária. E tem outros times que já tem alguns resultados, que fazem uma performance normal para aquele time, e eu estou falando de normal para aquele time, está entre os top 5 do mundo. Então, top 5 do mundo é... Mas tem times que conseguem dobrar esse nível de resultado e que não tem patrocinadores, master, tem apoios. E esse outro time, um time bom, tem 11 patrocinadores. Né? Que se a gente fala da questão da cultura do resultado... Como justificar essa disparidade de investimento? Um time tem 11 patrocinadores, 6 masters, que você é difícil ver um, ele tem 6 patrocinadores masters, e o outro fez um resultado extraordinário no mundo e não tem um patrocinador master. As pessoas não compram o que você faz, as pessoas compram o teu estilo de vida, cara.
Só um momento, o Elmer fala aí patrocinador master e apoio, né? Falei um pouquinho disso no conteúdo de patrocínio, mas frisar aqui o nome Master, né? que eu gosto disso. Existe cota Master, tipo, cota Master é a principal, existe cota Ouro, cota Prata. Você vai dando nomes para as determinadas cotas, que é quem paga mais, né? Dentro do pacote todo. Né? E o apoiador, ele paga bem menos do que o patrocinador Master. E aí a gente, infelizmente, vê isso. É, o nem... É difícil, se a gente for tentar avaliar o case, não dar mais informações pessoais, né, do que aconteceu. Mas tem muita coisa aí que pode ser explorada, lógico, né?
Imagem, e, o é... cara compra a tua imagem, o cara compra o que tu faz no dia a dia, o cara compra de onde você vem, de onde você vai, o cara compra a tua clareza dentro do processo, ele compra o teu profissionalismo. E quando a gente fala de profissionalismo, a gente vai falar de mindset, vai falar de tudo que está ligado a mindset. Então, hoje, os investidores, eles sabem que investir. E eles olham, realmente tem muito mais patrocinador no mercado e tem muito menos atletas aptos a entrarem nesse mundo. Por quê? Porque o atleta, ele pensa em repetir, treinar, suar a camisa. Ele pensa muito na parte técnica do processo, na parte tática do processo, não. Esses jogadores, eles sabem aonde olhar, eles sabem como gesticular, eles sabem como se comportar. São jogadores preparados emocionalmente de uma maneira muito forte. Porque são jogadores, como você comentou alguns minutos atrás, o torcedor hoje, quem te acompanha, quem gosta do esporte, ele vive tua semana para te ver jogar no final de semana. E quando ele vai para te ver jogar. Óbvio que se você perde, se o time perde, ele tem uma frustração. Mas aquele jogador, ele vai querer tirar uma foto com você. E se naquele momento você não estiver emocionalmente preparado para fazer aquele jogador entender que aquele jogo é um jogo, que o processo não acabou ali, entendeu? O atleta passa a maltratar esses torcedores, passam a sair sem dar entrevista, passam a agir de maneira diferente, e na hora do corpo a corpo ele perde muito. E o patrocinador perde muito. Porque é óbvio, se você quer visibilidade para o patrocinador, você ganhou, você tem, você perdeu, você também tem, você está ali na mídia, vão te fotografar. Agora, o que você vende para o contato mais próximo que você tem, que é o teu torcedor, que é a pessoa que te acompanha, se você não estiver emocionalmente forte para entender, eu joguei, não é aceitar, sabe, Timóteo? Todo mundo fala, ah, mas eu não posso aceitar a derrota. Há controvérsias, mas você tem que entender, hoje você não teve um resultado que você queria. Esse resultado não é negativo. Para mim, resultado negativo é quando você não faz nada. O resultado não foi o esperado. Mas tem pessoas ali que te acompanham, tem pessoas ali que dão valor e que colocam um peso muito grande no que você fez. E se você não estiver emocionalmente preparado para retribuir isso, você vai ter um ano maravilhoso e não vai ter nenhum patrocinador. Se você tirar uma foto hoje e você não tiver nos padrões de beleza, mas se você não tiver um estilo de vida apropriado com o que se propõe a fazer, ninguém vai colocar a tua marca em você. A marca em você não tem como.
É, uma vez eu ouvi um cara, vou trazer para o esporte uma coisa que eu ouvi sobre marketing digital. Falei assim, cara, se você não tem dinheiro para pagar alguém para fazer, senta e estuda, vai lá e faz. Então, assim, que é o que eu digo às vezes ao atleta, ó, tudo bem, não precisa de coach, beleza. Ah, não, nem de manager, nem ninguém para gerenciar, você vai fazer tudo só, beleza. Tira um tempo, senta e estuda. Tá? Você vai fazer só, senta e estuda, não vai. Ah, vou fazer aqui um currículo das minhas vitórias. Eu adoro dizer assim, currículo é uma coisa morta. O cara vai olhar e vai dizer, pô, mas, e aí? Aí o cara não conta uma história, não cria uma conexão, né? E os atletas desligam disso. E aí tá todo mundo protegido dentro da bolha de, ah, não, hoje em dia ninguém acredita no esporte. Ah, hoje em dia ninguém investe mais no esporte. Aí a gente vê equipes se fortalecendo, o vôlei brasileiro, o vôlei de quadra se fortalecendo muito, o basquete, o NBB se fortalecendo muito. Diversas modalidades estão ganhando cada vez mais... O surf mundial igualou a premiação masculina e feminina, então isso é uma ideia de fortalecimento, principalmente do naipe feminino, né? do surf feminino mundial. Então, se só você não está conseguindo avançar, ou só pô, para um pouquinho, olha no espelho, repensa, né? E que às vezes tem muito atleta, e você deve isso pra caramba, porque você pega pessoas que, com todo carinho, seus atletas, mas assim, você já deve ter visto. Cara, começa a ter um pouquinho mais de resultado, o ego já vai falando um pouquinho mais alto, né? Então, assim, pô, aí não quer feedback, não tá tudo bem. Eu sou fulano de tal. Eu sou a fulana. Então, as pessoas precisam me ouvir mais. Elmer, pô, Elmer, me escuta mais. Aí as pessoas não querem. Pô, para um pouquinho, repensa. Tem muita coisa que pode ser mudada. E acho que a gente consegue. Eu achei sensacional isso. Algumas coisas que você falou nessa direção exatamente de combater a cultura resultadista. Achei maravilhoso. E para quem ouviu, principalmente... como você fala de treinamento tático, como você fala de entender que de periodização lá em cima, direto, de o atleta não só suar a camisa, para de suar a camisa um pouquinho, vai suar a cabeça, vai entender como funciona o jogo. Cara, demais, 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 sem dúvida. Eu fico até preocupado que é um podcast que eu mesmo já quero ouvir de novo antes de ser lançado. Vou ficar ouvindo isso que, do que a gente conversou aqui, para eu ter certeza que não deixei passar nada. E aprendi muito aqui também com você. Quero agradecer demais. E suas últimas palavras aí, o que você quiser compartilhar, quiser dizer, agradeço demais. Espero em breve tá batendo palma para você lá em Tóquio, na França, em Paris, logo, logo.
O percurso basta ser possível, né? É possível, mas eu acredito piamente hoje, na verdade, uma verdade não é minha, mas eu acredito nesse processo, realmente. Eu não tenho como. Hoje, na França, eu sou preparador físico, eu sou o gestor da preparação física de toda a seleção francesa, da masculina e da feminina. Tanto do projeto dos senhores como o projeto das categorias de base. Mas o meu diferencial, quando todo mundo pergunta, é o que eu falei agora para você. A minha intenção não é ser generalista em algo. Para mim, ou você é especialista, ou você é mais um dentro do mercado. Né? E o sucesso que hoje eu tenho dentro da preparação física, eu realmente, uma parte muito grande do processo é o STP, porque é uma metodologia realmente fantástica. Mas a outra parte do processo é o entendimento do jogo. Entende? Se eu não tivesse hoje o entendimento do jogo que eu tenho, eu seria um preparador físico generalista. Mas a especificidade de entender do jogo em si me ajuda muito na preparação física. Entende qual é o grande processo? Por isso que eu bato tanto, por isso que eu me apaixonei tanto por essa periodização tática. E dentro dos meus treinos físicos, toda a linguagem que é passada para o jogador é passagem dentro de uma estruturação tática do time. E tem se criado resultados melhores. Agora, para que ele seja potencializado, tem que ter um investimento maior no treino mental, realmente. Nas horas de sala, que a gente fala. De análise de vídeo, de você analisar o que você fez, o que o teu adversário fez, de você desenhar realmente, você passar por um processo cognitivo mesmo, de você buscar esse entendimento. E se você olhar os grandes jogadores, são jogadores que assistem muitos vídeos. São jogadores que vivem aquilo ali. Né? Por isso que a gente fala muito, falar de estilo de vida hoje virou comum, não é? Você precisa ter um estilo de vida. E seu estilo de vida tem que estar ligado àquilo que você se propõe para você mesmo. Então, a parte cognitiva do jogador, ela ou é mais importante ou é tão importante como as outras. Entendeu? E acho que quando você pensa em resultado, o foco vem para outra. O foco de resultado vem para números, vem para dia a dia, vem para repetições. E eu acredito piamente que o grande vencedor, o campeão olímpico mesmo, ele não pensa no resultado. O resultado é uma consequência do estilo de vida que ele tem, é uma consequência do mindset que ele se propõe a construir. Porque nós sabemos que os mindsets são totalmente construíveis. Ele pode ser construído, o mindset vencedor. Então, para mim, quanto mais um jogador ou um staff hoje se programar e se especializar em como desenvolver mais o mindset do jogador, para mim, essa cultura dos resultados, ela passa a ser bem diferente.
Bem menor.
O resultado passa a ser consequência de outros fatores.
E agora você tocou num ponto interessante. Vou esticar uma coisinha. Existem campeões olímpicos que não conseguem deixar um legado. Né? Para a gente pegar isso aí agora que você falou e aproveitar que você sabe disso pela sua história multicampeã. Tem campeão que não deixa legado. Né? Porque ele olhava só o resultado. E aí não deixa o legado, você diz assim... Não é aquele cara que a pessoa diz, poxa, esse cara me inspirou na modalidade, porque ele foi... A vitória dele foi muito pontual, porque ele focou... Não, fui lá, fui campeão, tá, larguei. Parece que se esquece, né, quando se está falando de, peraí, mas quem ganhou tal coisa? Cadê fulano? Né, ou quando vai se pensar numa equipe coletiva, existem... Equipe coletiva, lógico, equipe é coletiva. Quando se vai pensar no esporte coletivo... Existem nomes que são esquecidos porque não deixam um legado, né? Nem todo campeão deixa um legado. Não é a vitória que deixa um legado, né? É o treino. Eu pensei muito isso agora quando você falou que essa ficha para mim. Como é que tu vê isso assim? Campeão que deixa legado e campeão que não deixa legado. Onde é que tá a diferença?
Para mim é claro, como eu disse para você, na verdade é uma estrutura básica para mim. Se você analisar a carreira de alguns jogadores... Ou se você analisar para mim, hoje tem a Copa do Mundo, claro, mas acho que os Jogos Olímpicos, ele é diferente, acho que pela própria concepção do que foram os Jogos Olímpicos antigamente, no passado. Né? Os reis colocavam ali seus maiores guerreiros para colocar a tua honra em jogo. Então, para mim, a história olímpica tem muito disso. E para mim, qualquer hoje esportista que deixa teu legado, ele é dotado e ele se preocupa com vários fatores. Vários fatores. Se você entender, se você fizer perguntas simples para grandes campeões, como o campeão olímpico, de o que você precisou abdicar, o que você precisou esquecer e para você se dedicar ao máximo, eles não conseguem entender a pergunta. O que você precisou abdicar? Eu nunca abdiquei de nada. Eu fiz escolhas. Eu fiz escolhas nesse período de estar mais longe da minha família. Eu fiz escolhas durante esse período de ter uma vida assim. Por isso que a gente fala de estilo de vida. Então, hoje, quando você vê um atleta deixando um legado, o legado é esse. Ele deixa a história de vida dele ali. O título em si, aquela medalha, aquele troféu, ele é um bônus na carreira desse jogador. Quando ele chega naquele lugar mais alto do pódio, ele olha para trás e ele está feliz com o que ele construiu, não com o que ele está pegando, entende?
Muito massa.
Esse é o grande lance. E isso caiu para mim assim, de uma maneira muito drástica, porque a primeira vez que eu fui campeão brasileiro, a primeira vez que eu ganhei uma etapa do circuito brasileiro, eu me lembro até hoje como acabou tudo e a gente tinha ganhado os melhores times da atualidade, do mundo em si, porque normalmente os três primeiros times do Brasil são os três primeiros times do mundo, não tem como fugir. E a gente havia ganhado de todos os times e acabou a final feminina, eu sentei assim perto da quadra e a atleta sentou comigo e ia começar a final masculina. Aí eu falei, cara, não pode ser só isso. Entende? Eu fiquei 6 anos para ganhar um título, uma etapa do circuito brasileiro e acabou, o jogo durou 35 minutos, depois teve 5 minutos de comemoração e era um vazio muito grande. Eu falei, cara, não pode ser só isso. Não pode ganhar, não pode ser só isso. Não pode ter esse peso. Entendeu? Pô, quantas horas eu deixei para trás, ou quantos treinos foram, quantos anos foram percorrendo isso. Terceiro, segundo, e perdi, terceiro, segundo. Aí você ganhou do melhor time da atualidade, vai subir no pódio e o vazio era muito grande, entendeu? Falava, não pode ser assim. Que legado que eu vou deixar, que eu fiz tudo para ganhar isso e que não vale nada. Entendeu? Esse é o grande lance. Quando você não entende, quando você não consegue entender quais são os seus valores mesmo, qual a escolha que tu tá fazendo ou não, independente do que seja, o cara que não deixa um legado é aquele que olha para trás e fala assim, tá, ganhei, acabou, então peguei o dinheiro e vou pro outro canto. Você não tem uma história para contar, você não tem, ó, até aqui eu vivi isso. Isso aqui nada mais é do que um pouco do que eu fiz. Nossa. Daí vem a história de você viver realmente o caminho, de você viver ali o percurso, de você entender tudo que você fez. Hoje, quando eu perco, a primeira coisa que eu faço é reforçar dentro de mim aquilo que eu fiz. Porque se eu olhar só para o resultado, eu falo assim, cara, 10 anos. Porque se eu olhar hoje os meus resultados, mano, em relação a... nós estamos fazendo história na França. Mas a história que nós estamos fazendo na França, se eu comparar com o que eu fiz no Brasil, aquilo ali é o mínimo do mínimo. Nunca fiz resultados tão ruins. Consegue entender a diferença? Eu nunca fui para um circuito mundial com um time para fazer resultados tão ruins.
Se fosse resultadista, eu já tinha voltado, né?
Se fosse resultadista, eu já tinha voltado. Mas eu sei qual é a minha missão na França. Eu sei qual é o meu objetivo. Entendeu? Eu sei o porquê eu estou lá. Então, se eu começar, mais uma vez eu não classifiquei. Mais uma vez eu não saí do grupo. Mais uma vez eu não fui para a semifinal. Eu já tinha voltado há muito tempo. Há muito tempo. Entendeu? Então, eu sei exatamente o motivo que eu estou lá. Então, eu comemoro, eu celebro mesmo cada resultado. Eu celebro uma bola que elas viram diferente, eu celebro um comportamento diferente, eu celebro um jogo diferente, independente se ganhou ou perdeu. Eu celebro, porque senão, se eu for pensar só no resultado, nos números, eu já tinha voltado há muito tempo.
Nossa.
Há muito tempo.
Sensacional, sensacional. Cara, sem palavras, só agradecer mais uma vez essa reta final aí para se falar de propósito. Porque na vida do esporte, às vezes, até me emocionei aqui, porque você paga um preço e às vezes você repensa, né? Putz, o que é que eu tô fazendo aqui e tal? E é preciso ter essa fortaleza dentro de si, como você bem disse. A primeira coisa que eu faço quando eu perco é lembrar tudo que eu fiz. Então eu quero mais uma vez agradecer aí tudo que você ensinou aqui pra mim, pra gente aí, cara, e estaremos, eu vou dizer estaremos, que depois de ouvir isso aqui, acho que vai ter tomara que tenha uma multidão aí torcendo por você, que entenda que... Eu digo tomara que tenha uma multidão, porque assim, vai estar todo mundo torcendo pro Brasil e talvez não pela França, mas também pela França, também por você, que veja que, pô, é um cara que foi aí desbravar algo realmente... E eu lembro quando a gente começou a trocar essa ideia e você tá lá desbravando tudo isso aí lá na França, massa. Parabéns, viu, cara, mais uma vez, e brigadão aí.
E mais uma vez para fortalecer, viu? Quer aprender alguma coisa? Invista aqui. Invista aqui. É óbvio que quando você vai para outros países, você, o que você pode colocar dentro da sua bagagem são coisas maravilhosas, principalmente entender como a cultura influencia nos resultados. Né? Que isso acho que é uma grande sacada, como a cultura influencia nos resultados. E você ir contra a cultura de um país e de um povo é complicado. Realmente você tem que adaptar tudo aquilo que você sabe, aquela cultura e tentar fazer seu melhor. Mas se hoje nós somos contratados para estar na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos, é porque realmente o processo aqui está muito à frente. Agora, ele precisa ser aproveitado.
Nossa.
Ele precisa ser aproveitado porque eu acredito que eu conheço muitos técnicos maravilhosos aqui. Conheço muitos preparadores físicos maravilhosos em várias modalidades que buscam algo que eles têm dentro deles mesmos que eles não conseguem utilizar.
Fica a dica aí, se você está ouvindo a gente e achou que é indireto para você, talvez seja. Massa, cara, e você conhece grandes técnicos, é isso que eu acho sensacional. Recentemente, ouvi isso também, tem muita gente que chega em um determinado nível, a nível de treinadores, né, e acha que não, aqui tá bom. E tem muita coisa ainda, né, enquanto treinador, para se deixar um legado também. Treinador também deixa legado, também deixa uma marca, um antes e depois, na sua respectiva modalidade.
Eu acredito piamente que nós estamos aqui para fazer a diferença. Nós nos fomos colocados nessa vida para fazer menos do que a diferença, independente qual a área que você atua, independente qual o credo, se você acredita ou não em Deus, né? Isso é mais parte de espiritualidade do que de crença. Mas nós fomos colocados para fazer a diferença. E nós podemos fazer. E nós precisamos entender aonde vamos fazer. Né?
Sensacional. Gente, parabéns aí para você que ouviu a gente até aqui. Porque o Elmer tem muita coisa para acrescentar, com certeza. E se você ouviu aí, é porque você com certeza queria e estava com sede de aprender. E eu tenho certeza que deu para levar muita coisa daqui. Esse cara sabe demais. Então já deixa aí, @ElmerCalves, segue esse cara. Que com certeza vai fazer a diferença na tua trajetória, seja como atleta, como ser humano de verdade. Beleza? Valeu, Elmer.
Obrigado mais uma vez.
Tchau.
Sigo esse cara aqui, né? Conheço Nossa. Muitos, mas com essa capacidade aqui são poucos.
Nossa, obrigado.